Bom, eu já tenho o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela. Eu vou apresentá-lo já aqui para vocês, espectadores. Eu falo do ex-superintendente e delegado da Polícia Federal lá no Amazonas, o Alexandre Saraiva. Delegado Alexandre Saraiva, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aí do Faixa Livre. Sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês, conversando e trocando ideias.
Uma alegria nossa recebê-lo mais uma vez aqui no programa, Alexandre. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Alexandre, um dos muitos efeitos deletérios dessa gestão do senhor Jair Bolsonaro no nosso país foi um aparelhamento cada vez maior dos órgãos de Estado, algo que eu diria nunca antes visto. O Estatão encheu o executivo de militares, com mais de 6 mil integrantes das Forças Armadas nos mais diversos cargos. Há quem diga que foram mais de 8 mil nomeações. Isso se deu também em cargos de chefia no país. O próprio ex-juiz Sérgio Moro, ele deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, acusando o Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal para conseguir informações privilegiadas, investigações que atingiam ali os seus familiares e amigos, enfim. Na Polícia Rodoviária Federal, Alexandre, também não foi muito diferente. O diretor-geral da PRF, o senhor Silvinei Vasques, acumulou nas últimas semanas episódios de absoluta sabugice ao chefe do executivo. Primeiro, ordenando aquelas operações no dia das eleições, em estradas de diversos estados do país, em especial lá na região Nordeste, para atrasar a ida dos brasileiros às urnas, algo que favoreceria o Jair Bolsonaro. Depois, ao ordenar uma espécie de vista grossa, digamos assim, para aquelas manifestações com intenções golpistas dos bolsonaristas, interrompendo o fluxo nas estradas do país. Vale lembrar que esse senhor, o Silvinei Vasques, ele anunciou o voto em Jair Bolsonaro nas redes sociais dele na véspera da eleição, mas acabou apagando lá aquele post depois por conta da repercussão que teve. Alexandre, eu queria começar conversando com você a respeito justamente desses episódios aí que a gente observou lá na Polícia Rodoviária Federal. Como é que você avaliou essas iniciativas recentes do diretor-geral da PRF que provocaram toda essa repercussão?
Essa atuação da Polícia Rodoviária Federal, e eu não quero fazer generalizações, que é a mais terrível das injustiças, existem policiais rodoviários revoltados, e eu participo de alguns grupos que tem alguns, conheço muitos deles, e que me mandam mensagem discordando completamente, inclusive mencionando casos de assédio moral contra aqueles que se posicionam contrariamente a essas arbitrariedades desse diretor, né? E esse diretor já tem um histórico absolutamente questionável para estar à frente de uma instituição da estatura da Polícia Rodoviária Federal, né? Mas isso não é de hoje que esse tipo de ação vem sendo anunciada. A PRF, esse ano, teve um ano muito ruim para sua história. Se envolveu em vários episódios em que a imagem da instituição ficou muito deteriorada por ações completamente desastradas e que acabaram por resultar em mortes de pessoas pobres, negras. E não posso afirmar, porque não conheço os autos, mas muitos inocentes nesse tipo de ação acabam indo sofrendo a violência também. E eu, seja na polícia judiciária, seja na polícia ostensiva, que é o caso da polícia rodoviária, eu acho que a boa polícia, ela usa mais ciência e menos violência, e não o contrário. Mas esse governo é contra a ciência e a favor da violência. Então, é de se esperar que a polícia seja um reflexo desse governo. A Constituição Federal, no artigo 144, ela diz lá qual é a atribuição da Polícia Rodoviária Federal, o que é o patrulhamento ostensivo das estradas. O curioso nesse episódio é que, quando não estava acontecendo as eleições, era a coisa mais difícil você encontrar um PRF nas estradas. Aí, nas eleições, aparecem fazendo N operações, porque antes eles estavam fazendo operação em comunidade, operações que cumprimento de mandado de judiciais, que isso é atribuição da Polícia Judiciária, que é atribuição da Polícia Federal. Agora, nas eleições mudou. Aí se voltou a se seguir a Constituição de forma muito conveniente, né? Quando me interessa, eu sigo. E seguiram mesmo assim de forma torta, né? Porque, ao que parece, a distribuição das operações foi completamente direcionada. Isso vai ser apurado. é tudo muito nebuloso. Você veja, o processo administrativo na Polícia Rodoviária Federal, que determinou, isso é um processo interno, da corregedoria interna da PRF, que determinou a demissão do atual diretor-geral, ele está com sigilo de 100 anos, pelo que foi noticiado. Né? Então, assim, a nossa Constituição prevê que a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção. Se fez justamente o contrário. Agora, o governo Bolsonaro, e não foi só na PRF, ele conseguiu, ele criou um precedente muito perigoso. Ele provou que é possível aparelhar as polícias. Eu entrei na Polícia Federal em 2003. Eu nunca recebi uma ligação de superior hierárquico, de político, para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Em 2006, nós fizemos, eu era delegado novinho, fizemos uma operação no Rio de Janeiro que atingiu em cheio um órgão federal, na época o IBAMA. A ministra era Marina Silva. Qual foi a postura da ex, e agora vai ser engraçado, ex-futura ministra, a Marina Silva? Ela foi lá, se posicionou do lado da lei, do lado da polícia, e colocou todo o aparato do Ministério do Meio Ambiente à disposição da investigação para esclarecer os fatos. Bem diferente do que o Ricardo Salles fez. Então nós estamos falando de... E foi o contrário, foi defender bandido. Então nós estamos falando de aparelhamento das polícias, mas houve aparelhamento do IBAMA, colocaram lá 26 policiais militares da Polícia Militar de São Paulo. Nada contra policiais militares, mas porque de São Paulo, nada contra, entre aspas, porque, voltando no ovo da serpente, por que essas coisas acontecem? Acontece porque não está um servidor de carreira ali. E se é um servidor de carreira, como é o caso da PRF, esse servidor de carreira tem que ser indicado por uma lista quíntupla, e o presidente escolhe uma lista quíntupla escolhida pelos servidores. E aí nós vamos dar à Polícia Rodoviária, à Polícia Federal, uma verdadeira independência. Porque Bolsonaro provou que é possível manietar, aparelhar as polícias. É preciso que agora se criem mecanismos de modo a evitar que isso volte a ocorrer no futuro. Isso é o primeiro ponto. E que o diretor-geral e também os superintendentes regionais tenham mandato. Porque isso de não ter mandato é um convite ao executivo. Ou você faz o que eu mando, ou você não é mais diretor-geral. Pega uma pessoa fraca que tem apego à cadeira. Eu não, eu fiz o que eu tinha que fazer lá e se quiser tirar, tira. Como tiraram, entendeu? Mas isso é uma fragilidade que acaba gerando situações como essa, em que o sujeito vende a alma, vende mais do que a alma dele, ele vende a instituição para se manter na condição.
Isso é que é o mais grave, porque quem paga nesse caso todo é justamente a instituição, né, Alexandre? É o nome da instituição que fica em xeque a partir dessas iniciativas aí que a gente tem observado. Agora, surgiram informações, o Alexandre, dando conta de que essas operações que a gente viu lá, nos últimos tempos, aí liderados aí pelo Silvinei Vasques, ordenadas por ele, foram construídas em parceria com o Palácio do Planalto, definidas em reuniões lá entre eles. Dá para dizer que de fato isso se deu, Alexandre? Seria algo feito a pedido do presidente da República, esse tipo de iniciativa, para, evidentemente, atender os anseios eleitoreiros dele?
Olha, eu não descartaria essa hipótese. Mas também não posso afirmar que aconteceu, porque não tenho... Mas o que eu posso dizer é que foi uma coisa finamente orquestrada e que poderia ter dado certo, se é que não deu, em parte, certo. Porque nós nunca vamos conseguir avaliar o quanto isso atrapalhou tantos eleitores de chegarem às urnas. Como se fazer esse cálculo? E teve outra coisa que essa entre aspas, operação da PRF fez, que quebrou um outro dogma positivo do nosso direito. Assim, era uma decisão judicial, uma decisão judicial de um ministro da Suprema Corte, que ele fez um documento, tipo, rolando lero, não, nós vamos fazer a operação desde que não descumpra, desde que não se confronte com o que está escrito na decisão do excelentíssimo senhor ministro Alexandre Mota. Pô, conversa fiada é essa, meu amigo? Está escrito na decisão que não era para fazer. E nisso, vou te dizer, a Polícia Federal não entrou, não embarcou nessa. Não embarcou nessa. Felizmente não embarcou nessa. Porque, veja bem, a Polícia Rodoviária é a Polícia Ostensiva. Uhum. A polícia Federal é a Polícia Eleitoral. Você imagina. Entendeu? Mas não embarcou. E por isso que eu sempre disse em outras entrevistas, ó, não pensem, tem bolsonarista na Polícia Federal? Tem. Como tem na sociedade inteira, a Polícia Federal, o Policial Federal não veio de Marte. Né? Mas longe de ser uma unanimidade e longe de ser uma maioria. Isso ficou provado nesse episódio.
O Alexandre, como você citou e como eu também citei lá no início da nossa entrevista, a Polícia Federal foi alvo dessas interferências do Jair Bolsonaro. Só que uma semana antes das eleições, os agentes da PF foram vítimas daquele criminoso do Roberto Jefferson, que usou armas de guerra para tentar impedir a sua prisão, que os policiais foram cumprir lá por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dois agentes, inclusive, ficaram feridos durante essa ação. Eu gostaria que você nos falasse como é que repercutiu internamente na Polícia Federal esse caso absurdo de um aliado do Jair Bolsonaro atentando contra a vida dos agentes. Isso influenciou de alguma forma a relação da corporação com o chefe do executivo?
Olha, o que eu observei aqui, né, com os meus amigos mais próximos dos grupos que eu participo, é de extrema revolta, indignação com aquilo que aconteceu. Porque aqueles policiais que ali estavam, aquela primeira equipe que, na minha opinião, agiu, fez o melhor possível dentro das circunstâncias, eles não morreram porque Deus não quis. Porque, inclusive, a menina, ela foi baleada por estilhaço ou projétil, eu não sei, mas foi um ferimento grave. Uhum. O chefe da equipe também, o delegado, também foi baleado. Tiro de raspão. Isso para um simples cumprimento de mandado de prisão. Agora, por que aquelas armas estavam ali? Pelo que eu li, ele tinha o CAC. Se tem o CAC, que é emitido por exército, está na lei. Uhum. Pessoa que responde a inquérito tem que ter imediatamente a documentação suspensa, seja na Polícia Federal ou seja no Exército. Por que não fizeram isso? Por que não recolheram aquela arma lá? E não precisa de decisão judicial, não, tá? Isso é automático, é um ato administrativo. Uhum. O que a gente vê hoje, e aí eu acho que o governo Lula vai ter um desafio, e infelizmente muitos inocentes vão morrer por causa dessa irresponsabilidade que foi essa distribuição de armas, como esse governo fez. E eu falo isso com a consciência absolutamente tranquila, porque durante o tempo que fui superintendente, é o superintendente que autorizava o porte de arma e aquisição de armas de fogo. Eu negava 99,5%. Estão lá os registros que não me deixam mentir, desde 2011. Porque eu acho arma uma coisa muito séria, as pessoas não têm a exata noção do que ter uma arma de fogo, de como a vida de uma pessoa pode se transformar em fração de segundos, simplesmente para estar de posse de uma arma de fogo. E que arma de fogo, como política de segurança pública, é uma estupidez. É uma estupidez. Você pode argumentar em qualquer outro sentido. Ah, é direito do cidadão, mas como política de segurança pública, como vem fazendo, é estúpido. E eu tenho um número interessante, que quando eu cheguei no Amazonas, eu perguntei para o responsável, eu cheguei lá em final de 2017, início de 2018, perguntei para o responsável quantas autorizações de aquisição de arma de fogo nós autorizamos ano passado. Ele falou para mim, e eu lembro de cabeça, 222 autorizações de aquisição. E eu perguntei para ele quantas notificações de furto, roubo, extravio de arma de fogo nesse mesmo período. 172.
Que loucura.
Eu, claro, não foram as mesmas armas, mas entende? Um ciclo. Essas armas estão indo para a mão do crime. E é uma falácia se dizer assim: olha, eu fiz pós-graduação em segurança pública, mas mesmo que eu tivesse feito, sabe, é uma coisa muito óbvia. Achar que armar a população. Eu conheço casos de pessoas que tiveram a arma furtada dentro de casa. Pensa bem, você tem uma arma, você tem criança em casa, você não pode deixar em qualquer lugar. Aí você deixa desmuniciado em cima do guarda-roupa. Muita gente faz isso.
Uhum.
Aí entra um bandido na sua casa. Aí você, a probabilidade de você chegar a essa arma, municiar e se preparar para o combate antes do bandido é pouco provável. Mas digamos que você consiga essa proeza. Você vai trocar tiro dentro da sua casa? Com a sua mulher, com seus filhos ali dentro? É razoável isso?
Essa questão do armamento aqui no país é um negócio repleto de absurdos por todos os vieses que a gente puder observar em relação a isso, Alexandre. A gente vem fazendo esse debate aqui no programa já há bastante tempo. Todas essas normas aí que o Jair Bolsonaro flexibilizou para facilitar o acesso ao armamento no país e que, evidentemente, vai ser um desafio, como você muito bem colocou, ao próximo governo do ex-presidente Lula. Muitos desafios Lula vai ter pela frente, inclusive nessa questão da segurança pública aqui no nosso país. Olha, Jair, eu tenho uma pergunta aqui de um espectador nosso, uhum. O Rede Bolivariana, porque na sexta-feira a gente fez um debate aqui no Faixa Livre com as participações do Boaventura de Souza Santos, do Elias Jabur e do Vladimir Safatli. E o Rede Bolivariana, ele traz uma lembrança aqui a partir de uma das falas aqui do Safatli no nosso debate de sexta-feira. A gente questiona o seguinte: Saraiva, Vladimir Safatli afirma que as polícias, incluindo a PF, a Polícia Federal, já estão sob controle definitivo das direitas e das Forças Armadas. Tem jeito de mudar isso?
Rapaz, primeiro eu quero cumprimentar o Rede Bolivariana, que eu conheço lá do Twitter já, eu acho que eu conheço ele, mas não passarão, não, na Polícia Federal tem pessoas sérias, pessoas comprometidas com a nossa Constituição, pessoas comprometidas com a democracia, no nosso hino tem um trecho que diz protegendo os direitos humanos. Então, esse pessoal aí está confundindo a Polícia Federal, porque a Polícia Federal ela tem duas gêneses, né? Tem a gênese dela formal, que foi lá na década de 50, e tem a gênese material dela, que foi com a Constituição de 1988. Tá? Com a Constituição de 1988, nasceu uma nova Polícia Federal baseada no humanismo, baseada na polícia como um instrumento de modificação da sociedade dentro da lei e com caráter de prevenir o crime e não de combater, trocar tiro em comunidade. Então, eu digo que essa mentalidade é a mentalidade majoritária dentro da Polícia Federal. Ah, mas por que vocês ficaram quietos? Olhando de fora, eu reconheço que pode parecer isso, mas é porque a gente vive debaixo de uma hierarquia muito severa, de uma lei que é de 1965, do regime militar. Eu falo, dou entrevista, mas respondo a uma dúzia de procedimentos disciplinares. Mas eu falo porque acho que tem que falar, que isso daqui a 20 anos eu vou me arrepender se não tiver falado, né? Mas eu entendo os colegas que não falam, mas não falar não quer dizer concordar, e eu também só falo, isso sempre falei, sempre me posicionei, porque eu sei que eu não estou sozinho dentro da minha instituição. Então eu não consigo, assim, eu diria que eu não conheço outras instituições, eu posso falar da minha, na qual eu estou há 19 anos, vou fazer 20. Aqui dentro as pessoas são, os policiais são policiais com a alma republicana. Não são golpistas aqui. Não somos golpistas. Não tô dizendo, também não estou dizendo, uhum, que não demos nossos vacilos, como qualquer instituição, né? Que não erramos, e acho que precisa ser feita uma autocrítica sobre isso, uma autocrítica séria, né? Porque o processo penal não é um vale-tudo, né? Existem regras, e aí o meu lado nerd, vou dar um exemplo nerd agora. Tem uma cena do Star Wars em que o Anakin, que ainda não era o Darth Vader, assiste uma luta entre o Jedi, que é o Samuel Jackson, que eu não me lembro agora qual é o nome do Jedi, com o Imperador. E tem uma hora que ele diz assim: agora eu vou eliminar o Imperador. E o Anakin fala: mas você não pode fazer isso, ele já está indefeso. Não, não, mas ele precisa ser destruído. E ele vai destruir, ele tenta assassinar o Imperador. E aí o Anakin não deixa e acaba matando o Jedi. Ou seja, quando a gente sai da nossa linha, a mensagem que passou para mim foi assim: quando você sai, quando você entra no vale tudo, aquela história no amor e na guerra vale tudo, não vale. Porque senão começa a valer tudo para todo mundo e uma hora a gente acaba numa situação insustentável. E a gente perde o arcabouço moral de cobrar qualquer coisa das outras pessoas.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, acima de tudo, é isso que a gente tem que colocar em questão, né, o Alexandre? E eu queria uma análise tua para a gente encerrar aqui o nosso papo a respeito. Como é que você vê a Polícia Federal saindo dessa gestão do Jair Bolsonaro? Como é que a instituição ela sai desse governo Jair Bolsonaro, com todos esses episódios que a gente observou? Você acha que a imagem da corporação ela sai de alguma forma arranhada dessa gestão, depois de toda essa cooptação que o presidente da República tentou fazer da Polícia Federal?
Com certeza ela sai bastante machucada. Ela sai bastante machucada, mas eu acho que com a dignidade preservada. E mais, acho que tivemos um grande aprendizado, porque eu fiz um curso uma vez de sobrevivência na selva e tinha um professor meu que falava que só a dor traz compreensão. Eu não acho que é só a dor que traz compreensão, não, mas a gente tem que aprender com esses episódios e fazer uma reflexão. Por que isso aconteceu? Onde nós erramos? O que poderíamos ter feito diferente? Tem que ser um diálogo honesto. E nós precisamos buscar caminhos para que isso não volte a acontecer nunca mais. Para que nunca mais um delegado seja afastado de uma investigação, um superintendente seja afastado de uma unidade porque estava investigando, que um agente não seja transferido de uma investigação porque está chegando à conclusão que não deveria chegar, que um perito não seja chamado para uma missão porque ele incomoda. Então, todos os cargos da Polícia Federal sofreram com esse governo. Então, é hora também de aproveitar para a gente resolver isso dentro da Polícia Federal, essa disputa entre cargos. Nós somos uma instituição única em que todos os cargos são importantes. Então, eu acho que essas crises, essas grandes desgraças, porque passou a humanidade, elas sempre abrem depois caminho para que aquele país ou aquela instituição ou aquela pessoa que passou se torne uma pessoa melhor do que ela era antes de enfrentar aquilo. Né? Eu vou dar um exemplo exagerando. Tá? O que o nazismo quis fazer? Eliminar o povo judeu. E criou um sofrimento imenso para o povo judeu. Criou o holocausto. Morreram milhões de pessoas. Mas no pós-guerra a humanidade ficou tão chocada com aquilo que se criou o Estado de Israel. Então, existem coisas que as pessoas fazem para piorar, mas para aquele povo acabou sendo melhor. E a ironia é que talvez Israel devia fazer essa reflexão sobre o povo palestino, né? E ser talvez mais generoso com o povo palestino. Fazer só esse contraponto para não dizer assim que eu estou defendendo Israel. Não é isso. Eu peguei um exemplo aleatório que me veio aqui à mente agora.
Claro, claro.
Mas eu acho que uma oportunidade, acima de tudo, de resolvermos essas questões, porque são questões estruturais. E se tem uma instituição dentro do Estado de Direito que ela tem poder e capacidade de mudar para melhor o nosso país, se ela agir dentro da lei, essas instituições são as polícias, todas elas. Mas elas precisam ter independência. Né? Não pode um soldado PM, porque prendeu o filho do empresário rico, ser transferido para lá, para São Sebastião do Alto. Né? Nós precisamos pensar, não é só na Polícia Federal, não é só na Polícia Federal, precisamos pensar nas polícias civis. Né? O delegado da Polícia Civil, que investiga muito, vai parar lá, sabe lá onde. Né? Precisamos das condições de trabalho, de fazer o concurso. Se nós queremos uma... Não existe milagre, não existe milagre. Se nós queremos uma boa polícia, nós precisamos de boas academias de polícia, de bons concursos. Né? Porque não é que ninguém vai ser honesto ou desonesto porque recebe R$1.000 ou recebe 10.000. Não é isso. Né? Mas quando você oferece um concurso que vai pagar R$1.000, você abre, né, uma possibilidade imensa de pessoas que não estão interessadas em ser policiais, mas de ter a carteira e a arma, uhum, entrarem para a polícia. Né? Quando você bota o salário mais alto, aí as pessoas mais qualificadas e que têm a intenção de ser policiais, têm a vocação, vão buscar. Eu digo que essa receita foi o que aconteceu na Polícia Federal. Então, jeito tem, não acredito que estamos dominados por esse pensamento fascista, né? E para terminar minha fala, eu só quero citar um pedacinho da música do Engenheiro do Havaí, que eu acho que cai como uma luva por essa fase que a gente passou, que diz assim: o fascismo é fascinante e deixa a gente ignorante e fascinado, e é tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda está errada.
É isso. Muito bem observado, ótimo esse trecho que você traz na música dos Engenheiros do Havaí. Eu acho que, como você muito bem colocou, representa muito esse momento que a gente atravessa aqui no nosso país. Alexandre, eu só posso te agradecer a tua entrevista aqui conosco no Faixa Livre. Certamente, ao longo daí dos próximos meses, a gente vai ter muito o que conversar para falar a respeito dessa relação do próximo governo Lula com as polícias, especialmente com a Polícia Federal aqui no nosso país. A gente não pode esquecer que o Lula ficou preso por 580 dias lá na superintendência da PF em Curitiba. Então, a gente vai precisar dialogar muito ao longo dos próximos anos a respeito dessa relação do governo Lula com as polícias, com a Polícia Federal aqui no nosso país. A gente conta com a tua ajuda, com o teu auxílio, com a tua participação aqui no nosso programa. Alexandre, muito obrigado mais uma vez por essa nova entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu te desejo um bom dia e uma ótima semana de trabalho.
Muito obrigado pela oportunidade, uma boa semana a todos. Um grande abraço e sigo à disposição.
É isso. Muito obrigado, Alexandre. Bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com Alexandre Saraiva. Alexandre Saraiva, que é delegado da Polícia Federal lá no Amazonas, foi superintendente da PF, enfim, foi alvo de uma série de perseguições aí do governo Bolsonaro ao longo do último período. A gente dialogou com ele a respeito disso e agora ele falou um pouquinho sobre essa relação da Polícia Federal com o governo Bolsonaro e também desse episódio que a gente observou, lamentável, esses episódios ao longo dos últimos dias dessa cooptação da Polícia Rodoviária Federal, dessas ações que foram implementadas lá durante o dia da eleição, no dia 30 de outubro, e também dessa falta de ação, digamos assim, da PRF sobre esses casos aí, sobre essas barreiras, essas manifestações bolsonaristas nas estradas do país ao longo da última semana. Papo importante que a gente bateu aqui com o Alexandre Saraiva no nosso programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.